This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
agenciadepodcast.com.br.
Por que que um território tão pequeno sofre tanto com a violência? Até que ponto pode existir liberdade dentro de um conflito? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção o que é a Faixa de Gaza, uma pequena área que integra a Palestina e abriga uma de suas maiores cidades, chamada Gaza. Infelizmente, estamos acostumados a ouvir falar desse território no noticiário envolvendo algumas guerras, como a que está acontecendo no momento que eu gravo esse episódio, entre Israel e o Hamas. O meu objetivo aqui hoje é mostrar como que a região que chamamos de Faixa de Gaza é muito antiga e tem sido alvo de disputas de vários impérios e países. Como sempre, eu vou usar fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer aqui hoje é localizar bem o que iremos analisar. A Faixa de Gaza é literalmente uma faixa territorial localizada na margem oeste do Mar Mediterrâneo, no Oriente Médio, que faz fronteira com o Egito ao sudoeste e com Israel no leste e norte. A Faixa de Gaza tem apenas 41 quilômetros de comprimento e apenas 6 a 12 de largura. Ou seja, estamos falando de uma área bem estreita e espremida entre dois grandes países. É claro que a geografia da Faixa de Gaza é importante, principalmente no que se refere à sua saída para o mar. Mas nada disso chega a ser mais relevante que a história dessa região. A Faixa de Gaza é um dos lugares mais antigos que temos registros sobre a habitação humana. De acordo com o professor Felipe Figueiredo, do podcast Xadrez Verbal, uma das fontes mais antigas que se tem a respeito de Gaza é sobre a conquista do faraó Tutmés III, que conquistou a região por volta do ano 1430 a.C. Vale lembrar que essa é uma fonte documental relatando uma conquista egípcia. Ou seja, se existia um território para ser conquistado nessa data, quer dizer que já havia habitação humana muito antes disso. Um outro fator relevante nessa questão é que o próprio nome Gaza já indica o quão antiga é essa localidade. Gaza é um termo semítico onde, no hebraico, a palavra Asa significa cidade forte. Já na língua egípcia, a palavra Azat significa cidade valiosa. E no persa, a palavra Gange significa tesouro. Todos esses povos conviveram com os habitantes de Gaza, e isso mostra como que essa cidade era vista pelos seus vizinhos na antiguidade. O fato de Gaza ser um ponto de encontro de tantos povos também não é por acaso. Como Gaza era uma cidade litorânea no Mediterrâneo, estamos falando de uma cidade portuária que conectava o norte da África com o crescente fértil. Como boa parte dessas civilizações usava a navegação para fazer comércio e guerras, dominar Gaza era um ponto estratégico para uma vitória política mais ampla. Durante a fase mais antiga de Gaza, ela era uma possessão do Egito. Podemos comprovar isso a partir da descoberta de um dos mais antigos sítios arqueológicos daquela região. O sítio Tel es-Sakan foi descoberto em 1998 e descoberto por acaso, durante a construção de um conjunto habitacional. Após fecharem o canteiro de obras, arqueólogos se debruçaram em datar o quão antigo eram aqueles achados. A conclusão foi que os vestígios encontrados ali eram de 3.500 a.C. a 2.350 a.C., mostrando como que essa posse egípcia era antiga. Foi somente por volta do ano 1115 a.C. que a região de Gaza foi conquistada por um povo chamado Filisteu, que tinha sua origem no mar Egeu e em seguida migrou para o oeste do Mediterrâneo. Quando os filisteus tomaram essa área, Gaza se tornou uma das principais cidades. A partir de então, Gaza foi conquistada por diversos povos. A partir do ano 1000 a.C., ela viu surgir uma série de dinastias estrangeiras, que viam em Gaza uma ótima oportunidade de acumular riquezas e de ter acesso a uma próspera rede de comércio. Para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em um intervalo de aproximadamente 700 anos, Gaza pertenceu ao Reino de Israel, sendo conquistada pelo lendário rei Davi, e em seguida foi retomada pelo Egito e ainda derrotada pelos persas. No ano 605 a.C., Gaza foi saqueada e parcialmente destruída pelo imperador babilônico Nabucodonosor, o Grande. Um período de relativa estabilidade em Gaza veio após a conquista persa que eu acabei de falar para vocês. Após Gaza ser derrotada por essa civilização, o Império Aquemênida permitiu que essa cidade vivesse uma espécie de autonomia. Em outubro de 332 a.C., temos a chegada de Alexandre o Grande em Gaza, que consegue cercar essa cidade e demonstrar um grande poder militar. Uma coisa bem interessante sobre esse período de Gaza nas mãos do Império Macedônico é que essa região se tornou uma fonte muito rica para a cultura helenística, que abraçou muito bem a cultura e a tradição grega. Foi somente em 63 a.C. que Gaza se tornou uma posse dos romanos, após um período de restauração de um político chamado Pompeu. Após a queda de Roma, a região de Gaza voltou a ser um espaço de disputa entre muitos povos, indo dos árabes até os mongóis no século XII. O último grande império a conquistar Gaza foi o Império Otomano, que em 1516 anexou essa região ao seu território. Esse domínio seria mantido por exatamente 400 anos, quando Gaza passaria a se tornar uma peça fundamental em um arranjo político bem mais complexo e delicado.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Gaza fez parte do Império Otomano até 1917, quando passou a ser controlada pelo Reino Unido depois da Primeira Guerra Mundial, que acabou um ano depois. Os britânicos se comprometeram a apoiar a formação de um Reino Árabe unificado. Durante a Primeira Guerra, turcos e britânicos chegaram a um acordo sobre o futuro da Faixa de Gaza e da maioria dos territórios árabes na Ásia que pertencia ao Império Otomano. Só que durante a Conferência de Paz de Paris de 1919, as potências europeias vencedoras da Grande Guerra impediram a criação do prometido Reino Árabe Unificado. Elas estabeleceram uma série de mandatos para que pudessem repartir e controlar toda a região. E foi assim que a Faixa de Gaza passou a fazer parte do Mandato Britânico da Palestina, autorizado pela Liga das Nações e que se estendeu entre 1920 a 1948. O Mandato Britânico da Palestina foi uma entidade geopolítica sob a administração do Reino Unido, nos territórios que pertenciam aos otomanos. No dia 29 de novembro de 1947, após a Segunda Guerra Mundial, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Resolução 181, que previa um plano para a partilha da Palestina. Esse projeto consistia na divisão da parte ocidental do território em dois estados, um judeu e outro árabe. Por serem territórios sagrados para algumas religiões, as áreas de Jerusalém e Belém ficariam sob o controle internacional. Assim que essa medida foi apresentada, os Estados Árabes rejeitaram a proposta. Como eu já falei em outros episódios aqui no feed, como um episódio chamado Sionismo, esse contexto pós-guerra foi aquele em que o Estado de Israel foi criado, resultando, inclusive, na Primeira Guerra Árabe-Israelense. A partir desse conflito, a cidade de Gaza absorveu um quarto das centenas de milhares dos refugiados palestinos expulsos das áreas que hoje fazem parte de Israel. No dia 22 de setembro de 1948, com o final dessa Primeira Guerra, foi organizada uma instituição chamada Governo de Toda a Palestina, que foi proclamada pela Liga Árabe na cidade de Gaza, que a essa altura estava ocupada pelas tropas do Egito que lutavam contra Israel. O governo da Palestina foi instaurado ali para servir como uma tentativa da Liga Árabe de aumentar a sua influência na região em um momento de crise. O governo palestino foi rapidamente reconhecido por 6 dos então 7 membros da Liga Árabe, o Egito, Síria, Líbano, Iraque, Arábia Saudita e Iêmen, mas não pela Transjordânia e por nenhum outro membro da comunidade internacional. Após o fim das hostilidades, o Acordo de Amistício Israel-Egito, do dia 24 de fevereiro de 1949, estabeleceu a linha de separação entre as forças egípcias e israelenses e estabeleceu o que se tornou a atual fronteira entre a Faixa de Gaza e Israel. Ambos os lados declararam que a fronteira não era uma fronteira internacional, e a fronteira sul com o Egito continuou a ser a fronteira internacional traçada em 1906 entre o Império Otomano e o Império Britânico. Em 1959, o governo de toda a Palestina foi descontinuado formalmente, mas o Egito continuou ocupando a Faixa de Gaza até 1967, usando como justificativa a necessidade de uma unidade entre os árabes da região. O governo egípcio nunca anexou a Faixa de Gaza formalmente, mas a tratou como um território controlado e a administrou por meio de um governador militar. Por conta do grande fluxo de mais de 200 mil refugiados do antigo mandato britânico em Gaza, o padrão de vida naquela região diminuiu muito, levando a uma série de crises sociais. Para piorar, o governo egípcio restringiu a entrada e a saída da Faixa de Gaza, fazendo com que os seus habitantes não pudessem procurar emprego em outras regiões. Enquanto o Egito não permitia que esses palestinos se tornassem cidadãos egípcios, o governo de Israel não permitiu que os refugiados voltassem para suas casas ou até mesmo recebessem compensação pelas suas perdas na guerra. Essa população da Faixa de Gaza empobrecida só encontrou ajuda em uma organização da ONU voltada para lidar com essa questão. Existem muitos registros de jovens que decidiram se tornar fedaim, ou seja, guerrilheiros que iriam lutar contra Israel. A percepção dessas pessoas da Faixa de Gaza era de que a existência do Estado de Israel os colocava cada vez mais em um território que não comportava tantas pessoas. Em junho de 1967, durante a Guerra dos Seis Dias, mais um conflito entre Israel e os Estados Árabes, a Faixa de Gaza acabou sendo capturada pelas Forças de Defesa de Israel. Após essa vitória militar, Israel criou o primeiro bloco de ocupação, chamada Gush Katif, na parte sudoeste e perto da cidade de Rafah e da fronteira com o Egito. Para se ter uma ideia, entre os anos de 1967 e 2005, Israel estabeleceu mais de 21 assentamentos em Gaza, tendo controle de 20% do território total. Economicamente, a situação, que já era complicada, se tornou ainda pior. O setor agrícola de Gaza foi muito afetado por conta desse controle da Faixa de Gaza por parte dos israelenses. Como os recursos hídricos eram escassos, o governo de Israel estava tomando a frente nessas áreas, impactando diretamente a rede de comércios de frutas cítricas que existia na Faixa de Gaza. Além disso, Israel estabeleceu algumas políticas econômicas bem agressivas, como a proibição dos palestinos de plantarem novas árvores e de altos impostos, levando os comerciantes palestinos à falência, sem poder concorrer com os israelenses. Então, se antes a Faixa de Gaza podia comercializar com outras nações, quem teria a preferência agora era Israel. Por outro lado, os únicos produtos que podiam entrar na Faixa de Gaza eram israelenses, garantindo a sobrevivência do seu mercado interno. Infelizmente, um cenário de crise econômica e social é um terreno fértil para o surgimento de grupos radicais que usam a violência como uma arma política. Vai ser por conta dessa situação na faixa de Gaza que vai surgir dentro dela a origem de um grupo terrorista chamado Hamas. Em dezembro de 1987, um grupo de palestinos espontaneamente começou a se rebelar contra militares israelenses no norte da faixa de Gaza, atirando paus e pedras contra eles. O que motivou a ação desse grupo foi a violência dos soldados, e o movimento ganhou maiores proporções em fevereiro do ano seguinte, quando um fotógrafo de Israel publicou imagens de soldados do seu país violentando e molestando palestinos. Essas imagens serviram como estopim de protestos ainda maiores, que ficaram conhecidos como a Primeira Intifada. O termo intifada significa tremer ou calafrios de medo, mas o significado para o contexto do episódio é o levante palestino contra a ocupação de Israel. Aproveitando essa oportunidade, três líderes palestinos que faziam parte da Irmandade Muçulmana, chamados Ahmed Yassin, o outro chamado Abdelaziz Al-Hantisi e um terceiro chamado Mohammed Taha, rompem com a Irmandade e criam um novo grupo chamado Hamas, que significa Movimento de Resistência Islâmica. Muita gente se pergunta por que que o Hamas surgiu como um grupo à parte da Irmandade Muçulmana. E a resposta é bem interessante. Esses três palestinos acusaram a Irmandade de estar sendo financiada pelo Mossad, nada mais e nada menos que o serviço secreto israelense. O que importa para nós hoje é que o Hamas foi criado em 1987, a partir de uma revolta na faixa de Gaza, por conta da insatisfação de alguns palestinos muçulmanos com o rumo que a luta pelo território estava tomando. Pessoal, eu já quero falar mais sobre como a faixa de Gaza se relaciona com a disputa pelo controle da Palestina e a função que o Hamas tem em sua história. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre guerra, repressão, crise, crueldade e fome. Segura aí, que é um minutinho só. O História em Meia Hora lançou...
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Sou um livro. O livro História em Meia Hora, Grandes Civilizações, é um apanhado de capítulos onde cada um deles eu falo sobre uma grande civilização da história. Tudo baseado em episódios do podcast, mas com muito conteúdo extra, como imagens, gráficos e muito mais coisa que você só encontra lá. Clica aqui no link da descrição do episódio para garantir o meu primeiro livro e aprender sobre a história do mundo comigo por mais de meia hora. Valeu, gente! Abre aspas. A crise humanitária em Gaza é mais do que catastrófica e piora a cada dia. Gaza tornou-se um lugar de morte e desespero. Fecha aspas. As palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um discurso de 2023 do secretário-geral da ONU, António Guterres, a respeito da situação da população na faixa de Gaza. Para compreender como Gaza se tornou um dos piores territórios para se viver, precisamos voltar para o agravamento das relações entre Israel e a faixa de Gaza no final da década de 90. Após uma série de acordos assinados entre maio de 94 e setembro de 99, Israel se comprometeu a transferir para o órgão chamado Autoridade Nacional Palestina a responsabilidade pela segurança e pelos civis das áreas povoadas por palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia, um território mais ao nordeste, mas isso não chegou a ser cumprido. Os territórios povoados por palestinos foram cercados pelas colônias judias e os diferentes governos israelenses, tanto trabalhistas quanto conservadores, só fizeram aumentar o número dessas colônias, impedindo, de fato, a possibilidade da constituição de um Estado palestino. Isso acabou levando ao fracasso as negociações para determinar um status definitivo para os territórios palestinos e também levou ao início da Segunda Intifada em setembro do ano 2000. Da mesma forma que aconteceu no primeiro levante, os palestinos da Faixa de Gaza se revoltaram contra as tropas de Israel. O conflito, que durou do final de 2000 até o começo de 2005, deixou centenas de mortos em ambos os lados. Aconteceram combates violentos em áreas urbanas, atentados, bombardeios e ataques em regiões muito povoadas, que deixaram um alto número de vítimas civis. Os palestinos usaram lançamento de foguetes, enquanto os israelenses usaram tanques, artilharia e aeronaves. A infraestrutura dos territórios ocupados na Faixa de Gaza ficou devastada. Entre combatentes e civis, estima-se que mais de 3 mil palestinos e quase 1.000 israelenses teriam morrido, além de 64 estrangeiros. Uma das consequências desse conflito foi o plano de retirada unilateral de Israel, que foi uma proposta do primeiro-ministro israelense chamado Ariel Sharon, que tinha o intuito de retirar toda a presença permanente de Israel na Faixa de Gaza. A retirada foi vista, em um primeiro momento, como uma vitória da resistência palestina contra a ocupação israelense. Porém, alguns analistas consideram a desocupação da Faixa de Gaza um movimento estratégico de Israel, visando manter o controle da Cisjordânia e evitar que eventuais ataques aéreos israelenses a Gaza pudessem atingir assentamentos judeus e cidadãos israelenses. Em junho de 2006, as Forças de Defesa de Israel lançaram a sua primeira grande operação militar contra a Faixa de Gaza, desde a retirada dos colonos judeus do território palestino. Chamada de Operação Chuvas de Verão, a ação de Israel visava resgatar o soldado Gilad Shalit, que foi capturado no dia 25 de junho daquele mesmo ano, em uma operação conjunta do Hamas e dois outros grupos que entraram em Israel a partir da Faixa de Gaza. Em novembro, as forças israelenses lançaram uma nova ação militar, batizada como Operação Nuvens de Outono, desta vez atacando Beit Hanon, no norte da Faixa de Gaza. Os ataques deixaram 56 palestinos mortos, e a metade deles eram civis, e mais 200 feridos. Quando estavam próximos de atingir o quinto mês de operação militares em Gaza, Israel concordou em realizar um cessar-fogo com o grupo Hamas, desde que eles se comprometessem a não lançar foguetes contra o território israelense. O Hamas não cumpriu o acordo, e em abril de 2007, o exército israelense retomou os ataques à Faixa de Gaza, depois de centenas de foguetes palestinos serem disparados desde novembro do ano anterior. Em 2007, um dos eventos mais importantes da história política da Faixa de Gaza se concretizou. O Hamas venceu as eleições para controlar a região. Em meio a muitos conflitos entre militantes de dois grupos, o Fatah e o Hamas, esse segundo grupo conseguiu assumir o controle da Faixa de Gaza, expulsando o Fatah, que continuou dominando a Cisjordânia. Com isso, o governo de Israel fechou seu posto de fronteira com a Faixa de Gaza, alegando que o Fatah não poderia mais garantir a segurança na região e impôs um bloqueio ao território palestino, proibindo todas as exportações, permitindo apenas uma discreta e limitada ajuda humanitária. A Faixa de Gaza, que a partir de então passou a ser governada pelo Hamas, enfrentou um boicote econômico internacional, principalmente por parte dos Estados Unidos e da União Europeia, sob a alegação de que o Hamas não reconhecia o Estado de Israel, não renunciou à violência como ferramenta de negociação política e desconsiderou os acordos firmados anteriormente por Israel e pela Autoridade Nacional Palestina. Esse bloqueio à Faixa de Gaza continuou após a chamada Operação Chumbo Fundido, que visava um embate militar de Israel contra o Hamas. A partir desse momento, uma constante na história da Faixa de Gaza será o uso dos civis palestinos como massa de manobra no meio desse conflito. A Cruz Vermelha afirmou que o bloqueio à faixa de Gaza prejudicou a economia e provocou uma escassez de medicamentos e equipamentos básicos, como analgésicos e equipamentos hospitalares como raio-x. O Serviço de Inteligência de Israel acusou Hamas de construir um esquema complexo de túneis para contrabandear foguetes balísticos para dentro de Gaza. De acordo com o diretor do Shin Bet, a agência de segurança de Israel, o Yuval Diskin, o Hamas e a Jihad Islâmica tinham contrabandeado mais de, abre aspas, 5 mil foguetes com um alcance de até 40 quilômetros, fecha aspas. Alguns desses foguetes poderiam chegar até os subúrbios das áreas metropolitanas de Tel Aviv, capital de Israel. O gabinete do primeiro-ministro israelense descreveu as ações de Israel como sanções e não um bloqueio. Independentemente do que o governo israelense estava chamando, esse fechamento parcial das fronteiras causou uma enorme crise social na faixa de Gaza. Se você está acompanhando o noticiário atualmente, você deve saber que esse debate voltou à tona. E Israel tem sido acusada de praticar crimes de guerra e até um genocídio contra os palestinos da faixa de Gaza. E eu quero conversar mais sobre isso com os apoiadores do podcast lá no Apoia-se. Se você quiser ouvir esse e os outros mais de 140 episódios exclusivos que já tem por lá, basta assinar o apoia.se/historiaemmeiahora, porque além de você receber um monte de conteúdo exclusivo, você também ajuda o meu trabalho a continuar de pé. Bom, em julho de 2010, o primeiro-ministro britânico David Cameron criticou o bloqueio israelense, dizendo que, abre aspas, bens humanitários e de pessoas devem fluir em ambas as direções. Gaza não pode e não deve ser autorizada a permanecer como um campo de prisioneiros, fecha aspas. E em resposta, o porta-voz da embaixada israelense em Londres disse, abre aspas, o povo de Gaza são os presos da organização terrorista Hamas. A situação em Gaza é o resultado direto do governo e das prioridades do Hamas. Fecha aspas. Dá pra perceber, nesses dois relatos, que a situação da população na faixa de Gaza é extremamente delicada e que isso já se arrasta há alguns anos. A partir desse bloqueio, as forças de defesa de Israel passaram a controlar rigorosamente as viagens dentro da área dos pontos de passagem entre Israel e a faixa de Gaza, e fecharam a sua fronteira com Gaza. O ambiente de segurança dentro de Gaza e ao longo de suas fronteiras, incluindo a sua fronteira com o Egito e o seu litoral, é muito perigoso e instável. Enfrentando a crescente pressão internacional, o Egito e Israel diminuíram as restrições na fronteira em junho de 2010, quando a passagem da cidade de Rafah do Egito para Gaza foi parcialmente aceita pelo governo egípcio. Em janeiro e em fevereiro de 2011, o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários, a OCHA, realizou uma avaliação dos efeitos das medidas para aliviar as restrições de acesso. Eles concluíram que apenas a flexibilização não resultaria em uma melhora significativa na população da faixa de Gaza. A comunidade internacional apelou para Israel para abolir completamente o bloqueio, mas isso não foi feito. Uma coisa que precisa ficar muito clara sobre a faixa de Gaza é que a crise humanitária não começou em 2023, com o ataque do Hamas a Israel, dando início a uma nova fase da guerra. A questão é que, desde esse ataque, a situação tem piorado drasticamente, ao ponto de dezenas de milhares de crianças terem sido mortas nessa guerra, em uma situação que, infelizmente, ainda está em aberto. Pessoal, eu vou recomendar três episódios que estão aqui no feed do História em Meia Hora, que você pode procurar aí no feed e que vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro é chamado Israel e Palestina, o outro é chamado Hamas e o terceiro se chama Estados Unidos, EUA e Oriente Médio. E agora, bora fazer aquele resumão de um minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na faixa de Gaza, estamos pensando em uma das regiões mais antigas que já foi habitada pelo ser humano. Ao longo da história, diversas civilizações e impérios já dominaram Gaza, por conta da sua excelente posição geográfica e estratégica. Durante a Idade Moderna, o Império Otomano assume o comando de Gaza, que é passado para os britânicos após a Primeira Guerra Mundial. Gaza voltou a integrar os debates políticos e territoriais quando o Estado de Israel foi fundado em 1948. Com o início da guerra entre Israel e os Estados Árabes, os refugiados palestinos encontraram em Gaza uma boa opção de fuga. Mas, com o tempo, essa decisão se mostrou perigosa pela quantidade de pessoas morando em um território que já era pequeno. Com o agravamento da crise, vai surgir na faixa de Gaza um grupo violento chamado Hamas, que terá como principal objetivo destruir Israel. Na primeira década do século XX, esse grupo vai vencer as eleições, fazendo com que Israel reagisse contra a faixa de Gaza com muita força. Muito se fala sobre a responsabilidade de Israel no genocídio que está acontecendo em Gaza, mas muitos esquecem que o Império Britânico não só contribuiu com o que está acontecendo, como também pode responder futuramente pela morte de milhares de palestinos. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí se aproveita e me marca no @historiaemmeiahora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História Pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @profvitorsoares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!